Este 8 de março é o primeiro Dia Internacional da Mulher, celebrado desde que a Organização Mundial da Saúde declarou em 11 de março do ano passado que o mundo está sob uma pandemia de Covid-19. Neste primeiro ano, que impacto a pandemia teve na vida das mulheres? Para falar sobre este assunto, nós convidamos Ana Cláudia Pereira, que é gerente de projetos da área de governança e participação política da ONU Mulheres. Ana Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem nessa data simbólica e muito importante para todas as mulheres.
Pois é, Ana Cláudia, além de todos os problemas, os desafios que as mulheres enfrentam, né? Por exemplo, violência doméstica, problemas na inserção no mercado de trabalho, jornada tripla, né? Durante o dia, casa, trabalho. Como é que a pandemia tem causado impacto na vida das mulheres? Por exemplo, vamos aqui destacar a questão da violência doméstica. Como é que a pandemia agravou o problema da violência doméstica?
A gente sabe que muitas vezes para as mulheres saírem de uma situação de violência doméstica, as redes, os serviços públicos, né, delegacias, assistência social, saúde, são muito importantes. E também as redes mais informais que ela tem, seja no trabalho, alguém que ela pode confidenciar aquilo, alguém que vai se solidarizar e, de repente, oferecer uma palavra, um abrigo. Essas redes têm um papel muito importante, inclusive na própria proteção das mulheres, né? A gente sabe que não é só ir lá e fazer uma denúncia. Essa mulher vai ter que ser acolhida. E a pandemia nos colocou numa situação de um maior isolamento. Então, muitas vezes, as mulheres experimentam mais dificuldades, às vezes, até para sair de casa. Se antes alguma mulher saía porque, né, levava um filho ou uma filha na escola, tinha mais consultas médicas ou trabalhava, fazia um trabalho remunerado, né, fora de casa, ela tinha mais oportunidades de não estar tão isolada. A pandemia trouxe um isolamento maior e um contato maior com esses potenciais agressores. Então, o que a gente tem visto é um aumento, não só no Brasil, mas no mundo todo, da quantidade de denúncias, né? Um aumento muito grande de denúncias de violência, mas muitas vezes com uma dificuldade de sair dessa situação.
E até porque também, né, Ana Cláudia, a vítima tem a dificuldade de fazer uso dos canais para denunciar que está sendo agredida. Por exemplo, como o agressor fica em casa, pode ser que ele fica monitorando, né, a situação. A gente até teve aqui recentemente, aqui em nosso país, mulheres, por exemplo, que foram ser atendidas no serviço de saúde e deixaram um bilhete. Isso se repercutiu na mídia, né? Olha, ele está lá fora. E ela não podia nem falar, nem expressar que o agressor estava lá fora e que se ela voltasse para casa, continuaria a ser agredida. Realmente, situação muito complicada.
Exato. E a gente teve também, por conta, isso a gente viu em outros contextos, né, no mundo inteiro, seja epidemia de ebola ou até de zika vírus, muitas vezes os recursos dos serviços que atendem essas mulheres, em uma situação de emergência como essa, eles acabam sendo redirecionados para outros serviços que também são importantes. Mas aí, por isso que a gente fala, né, da importância de que esse acolhimento, essa atenção, essa rede esteja funcionando, porque a situação das mulheres, ela se agrava, não são todas que têm o acesso e que sabem usar as ferramentas pela internet. Muitas, como você disse, Adriano, têm os seus equipamentos, toda a sua comunicação monitorada, mesmo uma ligação, né, muitas vezes não conseguem estar nem sozinhas, porque os agressores, eles têm realmente, é recorrente, isso não é algo que acontece só na pandemia, essa forma de controlar, né, as mulheres em situação de violência. Então, é bastante importante que os poderes públicos estendam essa rede de atendimento, né, e pensem nas outras formas que podem estar mais presentes na vida dessas mulheres e cheguem até essas mulheres, porque isso pode resultar numa situação mesmo de, assim, toda violência é uma violação de direito, né? Mas pode acabar com o próprio homicídio dessas mulheres.
Pois é, Ana Cláudia, e se a situação para muitas mulheres está complicada, quando a mulher tenta sair de casa para ganhar o sustento, aí tem a questão da redução da atividade econômica, né, que foi causada pela pandemia, e isso impactou, pelo menos os números mostram isso, né, mais as mulheres. Como é que o desemprego que aumentou na pandemia afetou mais as mulheres e num grupo específico, a mulher negra, nessa pandemia?
Bom, a gente, o que a gente tem de dado vai mostrar para a gente que, por um lado, o setor mais afetado na economia com a pandemia foi o setor de serviços, né, que representa 70% do PIB nacional e que é também um setor que tem a maioria das profissionais são mulheres. Então, aí a gente já tem um primeiro impacto, né, no próprio o perfil das vagas que foram fechadas. Em seguida, a gente também pode olhar para o fato de que as mulheres, muitas vezes, em contexto como esse de emergência, a demanda por que as mulheres cuidem de crianças, com as escolas aí fechadas, né, escolas, creches, às vezes quem, as mulheres que tinham contratavam trabalhadoras domésticas, muitas vezes interromperam esses serviços. Então, as mulheres, muitas vezes, ficam com essa carga adicional, que muitas vezes não recai sobre os homens, e aí acabam ficando responsabilizadas e não conseguem conciliar. Então, a gente tem aí os dados de que até o terceiro trimestre de 2020, 8 milhões e meio de mulheres já tinham deixado o mercado de trabalho. E a gente também tem a própria situação das trabalhadoras domésticas, que é uma categoria muito importante na inserção do mercado de trabalho de mulheres, sobretudo de mulheres negras, né? Que a maioria, 70% das trabalhadoras domésticas do nosso país não possuem carteira assinada. 60% dessas mulheres, ou seja, mais do que a metade, são mulheres negras. Quando não tem carteira assinada, muitas vezes esse trabalho, essa relação aí de trabalho, ela deixou de existir e elas não têm acesso a todos os outros direitos que quem tem carteira assinada tem. Então, muitas, de uma hora para outra, ficaram numa situação sem renda, né, totalmente, ou dependendo do auxílio emergencial, enquanto ele existiu, mas se viram totalmente sem renda e ainda mais uma situação de pobreza, muitas vezes é um agravamento da própria situação, crescimento da fome no país e, em alguns casos, inclusive, de uma maior dependência de um possível agressor, né? A gente sabe, falando também aqui da questão racial, a gente sabe que a população negra, ela utiliza mais o SUS, ela enfrenta mais barreiras no acesso à saúde, né, ao direito à saúde. Então, a gente vê aí um agravamento muito forte e também são as pessoas que, em geral, estão nos postos de trabalho mais precários, que são aqueles que tendem a sofrer mais, a ter um impacto imediato e a realmente repercutir mais gravemente. Então, a gente vê essa situação bastante agravada para as mulheres negras.
Nós estamos conversando com Ana Cláudia Pereira, que é gerente de projetos da área de governança e participação política da ONU Mulheres. Neste Dia Internacional da Mulher, estamos conversando sobre os impactos da pandemia, a pandemia de Covid-19, na vida, no cotidiano das mulheres. Ana Cláudia, você falou sobre saúde e a gente poderia abordar agora a questão da prevenção a problemas de saúde, como, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de mama, porque hoje o sistema de saúde está todo direcionado, o foco, claro, não poderia deixar de ser, está todo direcionado para a Covid-19, mas as outras doenças não querem saber disso. Elas continuam aí. Como é que a pandemia impactou a prevenção nessas doenças que atingem muitas mulheres?
Esse também, Adriana, é um ponto muito relevante e que a gente, de novo, já tinha. A ONU Mulheres, em março de 2020, lançou um apelo aos países no mundo todo com relação a algumas questões de impacto das mulheres. Por quê? Não é só o Covid. O Covid, né, está trazendo isso para a nossa realidade de uma forma muito forte. Mas é isso. O que você está apontando é algo que acontece sempre que existe uma pandemia, uma emergência de saúde, Isso, que os recursos não são mais colocados nesses pontos que são prioritários, por razões que são compreensíveis, mas requerem muita atenção. Então, seja as rotinas de saúde das mulheres e maternas, incluindo pré-natal e parto, tendem a ser afetadas nesse caso, e é também o que a gente está observando durante a pandemia, né? Então, a gente vai ver que todos esses exames de rotina, serviços de atenção a vítimas de violência sexual também, a gente viu em alguns estados, alguns municípios, esses serviços sendo fechados, que é um tipo de atenção que precisa aí de um atendimento emergencial, a própria prevenção do câncer ou tratamento, em alguns casos, né, do câncer de colo de útero, câncer de mama. Então, isso traz não é simples de resolver, porque a gente está vendo as equipes de saúde também aí muito sobrecarregadas, né, com essa resposta ao Covid, e daí a importância também das medidas de prevenção, porque realmente o sistema ele tem um limite, né, tem um limite de quanto os profissionais de saúde conseguem responder e o quanto precisa efetivamente de dinheiro, de recursos para manter esses serviços abertos. Então, é muito importante que no próprio planejamento da resposta ao Covid isso seja considerado, porque depois, mais para frente, isso é uma violação do direito das mulheres, né? E mais para frente isso também tem repercussão para a nossa sociedade, para o Sistema Único de Saúde, enfim, para o sistema de saúde como um todo. É algo importante, né?
Ok. Ana Cláudia, muito obrigado, viu, pela sua participação, por ter atendido ao nosso convite. Bom dia para você. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações e também pelos alertas neste Dia Internacional da Mulher.
Muito obrigada. Um bom dia.